Pode se apresentar.
Tá bom. Eu sou Ivan Jaffe, escritor, e trabalho mais com livros. E há uns 10 anos atrás eu adaptei para jovens Os Sertões, de Euclides da Cunha. E é uma coleção da editora Ática para as escolas. E na verdade eu foquei mais na terceira parte dos Sertões. São três partes: o homem, a terra e a luta. Então eu foquei mais na luta que porque tem ação, né? E aí depois dessa minha adaptação, eu resolvi fazer um texto para o teatro, um monólogo. E a história é essa, começou assim, né? E ofereci para minha amiga Rose, diretora, atriz. E ela teve a feliz ideia de chamar o Amauri. E aí a coisa aconteceu, né? A parte prática de apresentações, de montagem, tudo, eu deixo você falar. Mas surgiu assim. E é um livro que faz muito sucesso nas escolas e tal. E agora a peça está, graças a ela e ao Amauri, a peça está arrebentando. Quer falar?
Eu sou Rose Abdala. Eu ganhei esse texto final do ano passado, que era 2021. Estou um pouco perdida no tempo da pandemia. Eu ganhei em 2021 um texto. Eu estava um jururu, querendo fazer alguma coisa, aquelas coisas, né? A gente estava passando por um monte de processos, de lutas. E aí o Ivan falou: olha, eu tenho um texto, um monólogo, dá uma lida. E quando eu li, eu fiquei muito encantada com o texto. Primeiro porque é um classicão, né? É um Euclides da Cunha, que é um pré-modernismo. E confesso que eu reli a Bíblia inteira do Euclides da Cunha na montagem da peça, porque o Ivan me emprestou, porque eu já não lembrava mais. Eu vi algumas montagens em São Paulo do Zé Celso, mas o Zé Celso fez as duas primeiras partes do livro, que era A Terra e o Homem, que é, né? A Terra e o Homem. E a luta, quando eu li, eu identifiquei com o nosso processo, com o que a gente está vivendo, porque eu penso que a gente tem que ter muito empenho na educação, né? Porque sem educação, sem cultura, não há nada. E aí, quando eu li, eu falei, gente, sabe? Preciso levar esse texto. Eu não, megalomaníaca, não, mas eu falei, é importante que seja colocado do jeito que está. E é um grande privilégio, porque o Ivan concentrou realmente na luta, que é a terceira parte, sem deixar de passar pela terra. Então ele insere o sertão, ele insere o sertanejo para depois cair efetivamente nas quatro expedições que levaram o fim de Canudos, né? E educação é importantíssima, porque fica uma repetição tão louca das coisas, tão louca das guerras, tão louca das lutas, e luta por isso, luta por aquilo. A gente é tão insano. No final, no, sabe, no frigir dos ovos, é tão insano uma guerra, é tão louco o poder, né? É poder, não tem outro nome para se dizer, é poder, né? Shakespeare já dizia antes de Euclides da Cunha: poder e paixão. E aí, mas quando lia, eu não me via fazendo, porque tem muito isso, né? Quando a gente, ator, diretor, eu sou mais atriz do que diretora. Eu comecei a dirigir há pouquíssimo tempo.
Desculpa, eu ofereci para ela como atriz.
Para eu
Eu ia
fazer.
até mudar um pouquinho assim para ser interpretado por uma mulher.
Mas quando eu li, eu não me via e não via numa voz de uma mulher. Sabe? Eu falei, não sei, não sei. Isso aqui é uma voz de um homem, não sei, sabe? E aí eu tinha.
Feeling, né?
É feeling total. E eu tinha acabado de fazer uma novela com a Mauri. E era muito engraçado, porque eu fazia empregada, cozinheira, governanta, tudo da casa, ele era o segurança. Ou seja, a gente ficávamos no estúdio meia hora e 8 do lado de fora, aguardando entrar no estúdio. Então, ali começou o namoro artístico. Eu falei, ah, gente, porque para também falar de uma coisa muito delicada, tem que ter propriedade e humor. Porque sem humor a gente não vive. Sem humor a gente não acorda de manhã, abre a janela e fala obrigada, bom dia, dia. E o Amaury junta, sabe? Humor, inteligência, virtuose, uma voz maravilhosa. Ele canta, tem um trabalho de corpo incrível. E daí eu fui muito abusada, mandei um recado para ele. Eu falei, olha, tem um texto incrível, quer dar uma lida? Ele achou que fosse pegadinha. Não, ele fala isso. Eu falei, achei que fosse uma pegadinha. E daí, quando ele leu, ele ficou encantado, né? Não tem como. Sim, é uma coisa louca. Não tem como. E o texto do Ivan, apesar de ser Euclides da Cunha total ali, ele é muito fluido, sabe? Não tem batata quente, não tem pedrinha do arroz, sabe? Você fala, 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 fala. Então foi uma tríade muito linda, bem feliz. O Ivan, que me presenteou com esse texto, e eu que presenteei a Maury. E assim caminha a humanidade.
E o público se sente presenteado.
O público é engraçado porque eu já assisti muitas vezes, né? E a luta. A gente não tem patrocínio, nós fizemos a luta completamente com os nossos, nossa energia, nossa força e nossa luta.
Como sempre.
Mas eu assisti muitas vezes, então eu percebo, né? Tem hora que eu já nem vejo mais a Maury, eu fico olhando o público. E tem uma hora, um determinado momento da peça que, adeus, o público está completamente dentro. Porque é tão intenso. E isso que é maravilhoso, esse gol, sabe? Porque quando você vai ler Os Sertões do Euclides da Cunha, ele é, como eu posso dizer?
É um clássico, né, cara? Quantas páginas? Quase mil.
Sei
páginas.
Lá.
É um clássico, é um classicão, assim. E as duas primeiras partes são muito áridas mesmo, como é o lugar, o cenário. Uhum. Então aquilo é muito difícil, até para os jovens. É por isso que esse projeto começou lá, de fazer uma coisa para os jovens, da
adaptação.
O que eu fiz foi o seguinte, focar na luta, na terceira parte, que é realmente a guerra de Canudos, só que no meio da guerra, colocar pedaços da terra e do homem, que é para explicar onde é que eles estão, os cenários, sabe, as pessoas, o que é ali, o que está acontecendo ali historicamente e também o cenário da guerra. Né? Então, eu tentei isso. Agora, você pegar uma coisa de 1.000 páginas e botar 40, ou seja, é só a essência, a essência da luta, da guerra. E também, às vezes, uma frase, duas, três, você arremata assim, o ambiente.
É genial.
É um estudo profundo.
É. Profundo, profundo.
Mas eu confesso que eu li 3 vezes.
3.000 páginas.
A
Bíblia, 3.000 páginas.
É,
e é muito louco. E é muito louco porque
Não dói.
E nós, a gente sabe da queda da Bastilha, a gente sabe da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, do Muro de Berlim, da queda do Muro de Berlim, da Muralha da China, da Ucrânia. Mas a gente pouco sabe das nossas guerras, das nossas lutas.
A gente se acha um povo cordial, ainda tem isso, né, cara? A gente é bárbaro completamente. Aqui tem guerras terríveis que não foram reveladas.
E é muito maluco, porque são várias vertentes, né? Porque a vertente pró-conselheiro, a vertente que nega, a república, a monarquia, sabe? E aqui na peça, a gente deixa a minha ideia, desde sempre, conversando com o Ivan e com a Maury, era assim, gente, não vamos tomar partido, vamos colocar o que é. O público é... E aí onde eu falo da gente se empenhar cada vez mais em educar, em educação mesmo. E assim, educação sem cultura...
Tema atual, né?
É, total atual.
Tema atual.
Isso eu posso explicar, porque assim, é o seguinte... O Euclides da Cunha, essa peça é o texto do Euclides da Cunha, é o que ele quis dizer. Euclides da Cunha era um republicano muito, muito ferrenho, assim. Ele é um republicano. Ele foi expulso do exército porque ele quebrou uma espada na frente do marechal que está assim, lutando pela república. Então ele era republicano mesmo. Ele foi para lá contra a monarquia, porque o movimento de Canudos era um movimento monárquico. Era doido assim, mas era monárquico.
Sim.
Ele estava dizendo ali, o conselheiro estava contra a república. Isso está no texto dele e no texto da peça também. Então, o Euclides foi para lá como um jornalista, porque ele tinha sido expulso do exército, de tão republicano que ele era. Ele era muito, muito combativo nisso. E aí ele foi para lá totalmente a favor de acabarem com Canudos, daquilo, mas não com aquela carnificina. Sim. Então, no fundo, os Sertões e a peça, é assim, os dois lados estavam errados, os dois lados estavam... Primeiro, o conselheiro defendendo a monarquia contra a república e depois os exércitos republicanos indo lá e fazendo uma chacina. Quando poderiam ficar só fazer um cerco e eles se rendiam depois de um tempo sem água. Assim,
sem nenhum problema.
Era isso. É. Então, como o Euclides da Cunha era um militar, estrategicamente ele fala que o exército só fez bobagem. Então ficou uma coisa dos dois lados errada, e isso está no livro. É que às vezes se espanta um pouco com a peça, porque a peça diz o que está no livro. De um tempo para cá, da década de 50 para cá, houve uma... Tentaram reformular e criar um mito do conselheiro como um cara proto-esquerdista, assim, uma coisa de latifúndio, contra o latifúndio e tal, e não era nada, não tem nada disso no livro. Clássico não tem nada disso. Então, às vezes, assusta um pouco, porque as pessoas vão ver o que está no livro que a Rhodes respeitou integralmente, assim, deu o mesmo peso para os dois lados. Acho que essa é a força desse livro.
Lendo o livro, tudo errado, ambos erradíssimos.
Então,
o que está ali era uma loucura, tanto, sabe?
Um lado quanto o outro.
Tanto um lado quanto o outro. E é bem pertinente, porque Canudos é um lugar embrenhado, em volta de onde começou a ser chamado de favela, que eram as montanhas, que era uma planta que dava, que a planta chama favela. Então era só cercar.
É só cercar.
E não passa mais água, não passa mais comida. Não precisava matar 25 mil pessoas, sabe?
É.
Porque foi uma chacina mesmo. E, ao mesmo tempo, está lá o conselheiro louco da Silva Xavier, colocando as mulheres na frente, as crianças fazendo emboscada. É guerra, é uma loucura.
Insano.
É, insano. E é bem importante a gente saber das nossas guerras. A gente não sabe, a gente sabe muito pouco. E o que sabe é o que chega pouquinho, sabe? Ah, república, ah, monarquia, ah, conselheiro. Sabe?
Agora, tem...
Quanto tempo de peça antes que você...
50 minutos?
55. Cravados. Na verdade, 60, porque eu abro, assim que abre para o público entrar, para mim a peça já começa, porque aí já tem música incidental, que já situa, sabe? Mas texto falado, 55 minutos,
sim.
Mas eu começo a peça mesmo no segundo sinal.
Que trabalho, hein? 1.000 páginas em 50 minutos.
É, sim. 50. Você precisa assistir.
É, não, com certeza. Você ia falar alguma coisa?
Não, é porque eu já não lembro o que eu ia falar, mas é o seguinte, o teatro, eu não sou tão assim do teatro, mas eu sinto que quando as coisas...
Se encaixam,
é impressionante, sabe? E aí começa um boca a boca, começa uma coisa assim, a coisa cresce, mas precisa, acho que, dessa tríade, né, cara, assim... Texto, direção e ator. Né? O Amaury, que ela está falando, é o Amaury Gonçalves, né? Você tem que apresentar aí.
Ele é Amaury Lourenço.
Lourenço, desculpe.
É Amaury Lourenço.
Desculpe, Lourenço. E ele tem uma vitalidade, cara, assim, é uma coisa impressionante.
E quando está em cartaz? Até quando está em cartaz?
Pois é, a gente não termina, sabe. Não, sabe? Esse ano estamos encerrando agora, nessa semana, porque a gente começou em setembro e não parou. Fizemos um festival de monólogos no Glaucio Gil, Saímos de lá, fomos para Niterói, fizemos uma semana em Niterói. Na semana seguinte já estávamos no Leblon, no Petra Gold. Aí voltamos para Niterói, fizemos mais um final de semana na UF. E aí voltamos, viemos aqui para Laura Alvim, que é assim, fechar com chavíssima de ouro, né?
Aqui na Laura Alvim. É a minha próxima pergunta. Para você, essa casa aqui, o que significa? Para a tua primeira lembrança.
Ah, é minha referência. Eu fiz no Porão agora, que a peça está lá, eu fiz muita aula no Porão. Estudei com Césio Thierry, com Edardinho Wojcik, Bernardo Jablonski, que às vezes vinha aqui fazer uma coisa junto com o Edardinho. Estudei muito aqui antes de virar cinema nessa sala. Eu conheço todos os lugares. Antes de transformar a casa, na primeira inauguração, nem sei quanto tempo isso faz, que era a casa inteira de Laura, eu ficava encantada. E eu moro perto, então eu vinha sempre para cá. É ponto de referência, a gente encontrava sempre para estudar, para... Assim, eu me sinto em casa, na casa de Laura.
Ela queria isso.
Ai, que bom.
Não é? Ela queria
isso. Eu fiquei tão feliz com a rádio de Laura também, gente.
É.
Amei.
RadioLaura.com.
Ai, amei RadioLaura.com.
É.
Amei.
Agora, quando foi que o teatro descobriu, Rose?
Ih, há muito tempo. O teatro me descobriu. Eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. Eu comecei a fazer teatro na escola. E uma coisa muito louca, nada é acaso, né? Eu já dizia o meu czar, meu grande mestre, Antônio Abujamra. Eu comecei a fazer teatro em Santos. E aí depois eu... E em Santos, eu só fui saber depois, muitos anos depois, assim, 30 anos quase depois, 20 e tantos anos depois, que eu estudava com Alexandre Borges, André Correia, Tana Correia, que era a galera de Santos. E depois é que eu fui reencontrá-los aqui no Rio, com os Fudidos Privilegiados, que eu sou desse grupo, sou uma componente dos Fudidos, que a direção foi fundada por Antônio Abujamra, que era amigo dessa galera de Santos, porque o Abu era de São Paulo. Então, assim, tudo é...
Colado.
Tudo é um fio, a aranha vai tecendo
tudo
seu fio.
Tudo costurado, né?
Tudo costurado, gente. É uma loucura. Uma loucura. Então foi com 12 anos, mas... filha única, pai militar. Papai não quebrou a espada, que nem Euclides da Cunha, mas usou filha única, né? Assim na ditadura. Então, fiz milhões de outras coisas até realmente viver só de teatro. Mas eu sou uma fudida privilegiada há 30 anos, né? O grupo já tem 33 anos, então, por aí. Só de vida profissional são 34, 35 anos.
Vamos convidar o pessoal para ver a peça.
Ah, sim. A gente está aqui no Teatro Sérgio Cardoso, na Casa de Cultura Laura Alvim, óbvio. Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, 7 da noite. Domingo, às 18 horas. Venham, 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 por favor, assistam teatro.
Muito obrigado, tá?
Nada, que agradeço. Gente,